Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 24. Estamos em junho. Às 11 horas saía Ricardo de seu escritório, já melhor situado, na Rua do Rosário, e dirigia-se à Casa da Relação, onde dava audiência a 3. Vara Municipal. Tratava-se de um processo crime importante, uma falsificação de firma. O negociante, vítima da fraude, tinha procurado Ricardo para incumbi-lo de promover a acusação com energia, pois era mister um exemplo. Por avanço de honorários, deixara-lhe sobremesa naquela manhã um conto de réis. Não era este o primeiro cliente importante que o jovem paulista vira aparecer-lhe de repente. De um lado chegavam propostas, que exigiam para resolvê-las um juiz consulto, ou pelo menos um provéquio advogado. Do outro, minutas de contratos e escrituras. Sentia Ricardo. E que seu nome granjeava entre os comerciantes um favor que não sabia explicar. Agora mesmo, descendo a Rua do Ouvidor, perscruta ele debalde a causa do conceito que subitamente adquirira como advogado na corte, onde tantos existem e tão ilustres. Não podia atribuir o fato ao seu mérito, ou a voga artificial que se arranja por meio de anúncios, e até de escândalos. Também não se oferecera para advogado de alguma beneficência estrangeira, com o fim de captar a clientela dos sócios. Lembrava-se de ter muitos desses novos clientes em casa do Soares, e quis supor um instante fosse tudo efeito da amizade de Fábio, que naturalmente a falava naquela roda a seu respeito com o entusiasmo do costume. Mas não tardava em repelir essa suposição. Ricardo tinha experiências e sabia que a palavra sincera e convencida é pedra solta e não edifica neste país, é preciso pôr-lhe um cimento. O medo, a comodidade, o lucro, a paixão, etc., quando, fatigado de escogitar em vão, punha o ânimo à larga, espraiando a vista pela Praça de São Francisco de Paula, aonde saía naquele instante, deu com os olhos em guida. Diante dele acabava de parar uma meia vitória, tirada por duas mulas possantes. O lacaio, saltando da almofada, em vez de correr a abrir a portinhola, foi tirar questão com o cocheiro de uma diligência que impedia a vitória desde chegar à boca da Rua do Ouvidor.
Pêssil, olá, patrão, ando aí.
O largo é bem grande, respondeu o outro empoleirado. Não vê que é o carro do senhor comendador Soares, retorquiu o moleque com a insolência do lacaio de um milionário. É melhor que os outros. Se tem muito dinheiro, guarde-o, passa-se muito bem sem ele. Dobre a língua, sou atrevido, gripa o moleque pronto a saltar-lhe as bochechas. Dona Paulina e a filha debalde chamavam o pajem, receando que a rezinga desse em briga. Guida, porém, julgou que o mais expedito era descerem ali mesmo, fazendo cessar a causa da altercação e obrigando lacaio a acompanhá-las. Reclinou para abrir a portinhola, mas Ricardo antecipara-se. É o doutor Nunes, mamã. Apearam-se as duas senhoras e receberam os cumprimentos do moço. Ora, estimei muito encontrá-lo, disse Dona Paulina com a sua habitual singeleza. Quero fazer um presente ao Soares, mas ele não gosta que lhe deem coisas de luxo que não tenham utilidade. Incomoda-se.
De razão, disse Ricardo por delicadeza e para mostrar interesse na conversa.
E eu não lhe acho nenhuma, acudiu Guida voltando-se. Um presente é uma lembrança, e não um fornecimento de víveres, roupa ou qualquer outro necessário. Ricardo fitou a moça para conhecer-lhe pelo rosto se fora sua intenção dar-lhe uma lição de urbanidade. Mas ela dobrava distraída o canto da Rua do Ouvidor, deixando sozinha a mãe. Disse-me o Bastos que a Notre teme camisas de homem muito bonitas. Quero ver o seu gosto. Vamos.
Ar!
Lembrou-se o advogado da inquirição, mas tinha meia hora e o recurso do Tilbury.
Com desdeu, pois, tanto mais que seria pouco delicado deixar ali só no meio da rua a mulher do banqueiro, sem a filha que desaparecera, e o pajem que ainda gagrazinava com o cocheiro.
Com muito prazer, minha senhora, ainda que não me posso demorar muito.
É um instante.
Entraram na Rua do Ouvidor, onde Guido os esperava. Há tanto tempo que o senhor não aparece, doutor, está mal conosco. As minhas ocupações, dona Paulina, não me permitem. O senhor doutor Nunes trabalha muito, mamãe. Observou Guida voltando-se. Seu amigo gosta mais de se divertir, como... Ah, aqui estão as camisas. E dona Paulina mostrou a Ricardo a vidraça da Notre Dame, onde se viam as caixas de camisas francesas com toda sorte de pipunhos e colarinhos. A casa da Notre Dame é uma espécie de secretaria da moda fluminense, há naquele ministério do luxo diversas seções,
e diretorias, melhor registro vez do que a dos correios, dos telégrafos e outras. Dona Paulina e Ricardo entraram na sala da Rua Branca, Lingei, e apesar da condescendência do advogado, disposto a conformar-se plenamente com a escolha de Dona Paulina, para mais depressa liberter-se, um quarto de hora foi consumido no cotejo, nas indecisões, e mil rodeios, com que as senhoras costumam deliberar em conselho de estado pleno sobre a magna questão da compra de uma fita, por exemplo. Durante esse tempo, guida na próxima repartição, a das sedas, Soyeri, fazia desmoronar-se, a um aceno ponteira de seu chapelinho de sol, as rimas de caixas e pacotes que atopetavam os armários. Tinha prazer em ver se desdobrarem assim aquelas ondas de seda e veludo, em contemplar as galas da moda, examinar as mais esplêndidas seduções do luxo e sentir-se calma e indiferente. Não me agrada esse dito desdenhoso. O repetia ela de cada vez que afeitavam-lhe diante dos olhos um corte e um core de nobreza rutilando aos toques da luz, os nimbos da taralatana ovalhados de pingos de cristal, ou os flocos da gaze de chambéry fuando como nuvens d'ouro. Debalde os caixeiros excediam-se na lábia francesa, a qual não compete nem o puff inglês, nem o umbuga americano. Foi impossível excitar na moça cobiça por qualquer das últimas novidades e fantasias da moda. Quero comprar alguma coisa para não dar-lhes trabalho à toa. Nesse momento aproximaram-se Dona Paulina e Ricardo, que vinha despedir-se.
Ah, vá.
Perguntou a moça com indiferença. Se me permite, devo achar-me às 11 horas na relação.
Ah, o senhor já sabe. Acudiu a moça pondo-se à contraluz de um rico vestido de gorgorão para ver-lhe o efeito.
O Visconde da Aljuba não frequenta mais a nossa casa.
Qual acha mais bonitos, o ou verde?
É também meu gosto. Voltou-se para o caixeiro. Mande-me este acomaitar. Depois tornou a Ricardo. Como algumas pessoas não gostavam de encontrar-se com ele, por isso lhe previno. Eu nunca lhe dei atenção.
Ah!
É verdade, acudiu Dona Paulina. O senhor há de jantar conosco sábado. Não falte, promete.
Terei esse prazer, disse Ricardo.
Mas olha, segredo.
Ah, é um banquete político. É uma conspiração.
Observou Guida. Saindo de Notre Dame, não viu Ricardo duas pessoas recostadas no guarda-vidraças de metal dourado. Eram o Visconde da Aljuba e o Doutor Nogueira, que, enfiando os olhos pela vidraça, acompanhavam os movimentos da Guida, fazendo a propósito algumas observações.
O Farsola é capaz de lograr-nos, dizia o Visconde designando Ricardo.
Ele tomei o pulso, respondeu Nogueira com a peculiar jactância. Está muito calouro ainda. E a sua candidatura, como vai? É uma coisa que havia de ajudá-lo muito.
As coisas estão bem dispostas, mas sem algum dinheiro.
O Visconde pulou a semelhança de um martelinho de piano quando lhe tocam na tecla.
Não creia nisso. Eleição, meu doutor, é o governo que a faz, o mais são petas.
Quando ele perde do propósito para pregar o mono a certos sujeitos. Se o senhor tem o governo por si, deite-se a dormir, não precisa de mais nada, se não tem, perde seu tempo e seu cobre.
Não é noutra coisa?
Não, hein? Nesse momento saíra Ricardo da loja.
Chegou a sua vez, disse o Visconde ao Nogueira empurrando-o amigavelmente.
Vá engambelar a rapariga. Ande, ponha pra fora toda essa benção e desbanque-me o tal Bonifrate.
E trinando seu riso em falsete, o Aljuba lá se foi a trote miudinho ru acima para escritório. Entretanto, cismava Ricardo no segredo do jantar para que fora convidado, e 2 dias depois, na manhã de sábado, ainda ocupava-se com esse capricho de senhoras, muito inclinado a abster-se do convite, apesar de o haver aceitado por delicadeza. Achou, porém, seu espírito boazões, que o dispuseram. E às 4 horas da tarde apeava do Tilbury no palacete de Botafogo. A reunião era mais numerosa que de costume. Além dos infalíveis, notava-se grande número de capitalistas e negociantes, a creme da praça. Aí estavam todos os nossos conhecidos, menos o Visconde da Aljuba. Havia na sala atmosfera moral que se forma pela expectativa e curiosidade do desconhecido. Os amigos, encontrando-se, inquiriam da novidade e perdiam-se em conjeturas acerca da reserva com que se tinham feito os convites, do segredo recomendado e da surpresa que sem dúvida estava preparada para o banquete. Sintoma bem significativo da importância dessa reunião, que sob a aparência de festa ocultava talvez um acontecimento, era a presença de Dona Leonarda Torres, a avó materna de Guida,
ou a vozinha como a chamava a menina. A mãe de Dona Paulina, velha de 60 anos, nunca aparecia na sociedade, o defeito de uma perna proveniente de reumatismo gotoso. E o gênio a retinham constantemente em casa. Nesse dia, Guida Guinda arrancá-la de seu retiro para fazê-la assistir à festa. E o que não obteria a gentil menina da velha, que morria-se de amores por ela? A chegada de Ricardo, Guida o levou para junto da velha, sentada à parte em uma cadeira de roldanas. A vozinha, aqui lhe trago uma pessoa versar. O doutor Nunes. É médico? Perguntou a velha. Não respondeu Guida sorrindo-se por adivinhar o pensamento da avó, que era falar de seus achaques. Mas é filho de São Paulo. Tão? Fale de sua terra. Disse Guida voltando-se para Ricardo. Ela passou lá muitos anos quando menina ainda tem saudades. Morou em São Paulo há algum tempo? Disse Ricardo. Na capital mesmo. No Brar. Não conhece a casa de Dona Belmira de Leme Torres? Muito, minha família e a sua visitam-se. Pois estimo bem, é minha prima. Agora, disse Guida alisando os cabelos brancos da velha, não se há de aborrecer mais. Tem que a distraia, não é assim. E deixou os dois em conversa. De todas as pessoas da sala, nenhuma está tão desnorteada. Como Fi Soares, que ao voltar do escritório para o jantar caseiro e o repouso da sesta, encontrou o palacete em festa, cheio de amigos com quem de certo não contava achar-se naquele dia. Que história é esta? Perguntou o banqueiro que tudo levava em ar de brincadeira. Querem ver que o Aljuba espalhou que eu ia procurar-me ao fresco e você seguro viu e eram cercar-me uma finosa? Também tu, conselheiro. Vieste agarrar o teu velho camarada. Que dizes? Vão bem os negócios. Acudiu Barros amanando a sua fria e pachorrenta gravidade. Bem sabes que até onde eu puder. Mas Sores abraçou com efusão, mas logo afogou esse impulso na perene galhofa. Está sonhando, meu velho. Nunca me correram tanto afeição os negócios, como depois que o farsola do Visconde me anda agorar. Tu sabes, praga de urubu. Mas deveras que vieram vocês fazer. Minha boa. Pois não nos convidaste para jantar. Vocês querem divertir-se. Foi o recado que recebemos. Não passa de invenções da senhora, minha filha. Não resta dúvida. O banqueiro levou o devoto à boca. Esperem que vou tenteá-la. Isto apareceu, Guido. Sim, senhor, papai, muito bonito. Convida a cidade do Rio de Janeiro em peso para jantar, sem prevenir a mamãe, nem dizer a pessoa alguma.
Pois isso se faz.
Estão vendo vocês. De Soares disparando a rir. Ora, não disfarce, papai. Todos estes senhores receberam seu convite e com a recomendação de guardar segredo. Então, irmã e eu íamos sair quando começam a chegar convidados. Os senhores hão de ter paciência e desculpar. Um banquete não é um discurso que se improvisa. É pena que não se possa mudar de sexo, Guida. Tu serias o primeiro banqueiro do Rio de Janeiro. Esse lugar já está tomado, papai. O gritou o Daniel na porta.
Brigeira, murmurou Soares fazendo cócega nas faces de Guida. Sentaram-se os convidados à mesa, onde o cozinheiro teve o talento de concentrar os espíritos na mais séria das preocupações da vida àquela hora crítica do jantar. Assim já poucos se lembravam que ali tinham ido para outra coisa, que não fosse apreciar a boa mesa do Soares. Aposto que está muito curioso de saber o segredo, disse Guida a Ricardo, que lhe ficava ao lado. Confesso que tenho alguma curiosidade, mas por um motivo que não supõe. E se eu adivinhar? Tem muitas prêndidas para que lhe desse mais essa natureza. O senhor suspeita que o segredo é uma brincadeira, um logro.
Pior do que isso. Antes de ter o prazer de conhecê-la, ouvi falar da anedota de um médico que se mandou chamar de madrugada toda à pressa para ver uma cachorrinha. Ah, contaram-lhe isso. Tornou Guida a rir. Mas sem dúvida não disseram que foi uma aposta. Papai do Viveu fosca capaz de fazer o doutor ir a um baile ou coisa que se lhe parecesse.
Eu apostei.
Arranjei uma partida em nossa casa, mas com o maior segredo. O jantar de hoje. Tal e qual. Às 11 horas, quando as salas estavam cheias e escrevi ao doutor, em nome de meu pai, a carta chamando-o para ver a minha querida Sofia, que estava gravemente enferma. Ele veio, levou a coisa de brincadeira, e ao retirar-se teve de sair pelas salas, pois não havia outro caminho. Aí as minhas amigas, que estavam prevenidas, rodearam-no com muitas festas,
E tanto fizeram que o velho dançou uma drilha para recobrar a liberdade. Eu ganhei a minha aposta e meu pai deu-me gar. Bem vê que lucrei com a travessura. Ah, não admira que faça tantas.
Fiz?
Tinha 16 anos apenas. É verdade que se não as faço ainda hoje, não é por falta de vontade, mas por acanhamento. Já tenho 19 e contudo ainda me sinto menina. Nesse momento ergueu-se comovido o barão do Saí. Meus senhores, vou fazer um brinde. Compreenderam todos como por uma repercussão moral que era chegado o momento da explicação e abriu-se profundo silêncio. Guida e Clarinha, a filha do barão, trocaram um olhar de inteligência que não passou despercebido a Ricardo. O barão propôs a saúde nestes termos. Ao meu velho amigo Soares, ao homem honrado que se fez por seu trabalho e a quem o povo despachou o comendador por proclamação, antes que sua majestade houvesse por bem nomeá-lo. Aqui está o dedo. O velho com gesto solene abriu o pergaminho. Onde se via uma assinatura de 4 contos de réis, as outras eram bagatela. Ao mesmo tempo Dom Larinha, a filha do barão, prendia ao peito do Soares a venera da rosa cravejada de brilhantes. Patenteou-se o segredo e as explicações correram ao redor da mesa. Uma semana havia que no jornal do começara a aparecer uma mofina concebida nestes termos. Comendador Shenshen, um marreco bem conhecido na praça, por suas especulações e trapaças, assentou de fazer-se comendador de meia cara. O título soa e não custa 5 risorréis. O banqueiro, quando lhe mostraram o jornal, riu-se. São as unhas do tratante do Aljuba. Não resta dúvida. É um exaforo? Diziam-lhe os amigos. Pois eu tomo a coisas avessas. É uma fineza que ele me faz diferenciando-nos. Quem mais se incomodou com o caso foi o barão do Saí, que no maior segredo tratou de comprar a comenda para seu velho amigo, a fim de malograr a vil mofina. Dona Paulina e Guida, de menina rão com ele, prepararam a surpresa, a cujo desfecho acabamos de assistir. Muitos dos convivas não se tinham apercebido da mofina, pela indiferença com que passam os olhos por essa arena da imprensa, onde se esgrime, de envolta com ideias e sentimentos nobres, toda a casta de peixão. Valeu-lhes o benício, que ninguém jamais apanhou desprevenido. Submergindo a mão pelas profundezas do bolso, tirou 2 ou 3 retalhinhos de jornal. Eram exemplares da mofina, que tinha o cuidado de cortar cada dia para apresentá-la cheio de pesar e indignação a quantos encontrava, aproveitando a ocasião para fazer o pomposo elogio de seu íntimo amigo, o Soares, que isto é dele, metia no chinelo todos os comendadores havidos e por haver. Ah, querem ver o desaforo. Aqui, essa pouca vergonha, dizia o homem serviçal obsequiando aos vizinhos. Erguera-se o Soares. Meus amigos, isto nada vale por si, disse com o chasco habitual, pondo o dedo na venera, nada, nem como comenda, nem como joia. Como comenda, é uma encomenda que já não recomenda ninguém. Como joia tenho eu no coração do meu velho João. E dos amigos aqui presentes, um diamante de melhor água e que late o que qualquer destes. Mas a intenção, essa é um tesouro, é a alma de um homem honrado e amigo dedicado. Sentiu-se que o Soares estava comovido. Guida, minha filha, vem cá. Toma esta joia, ela te há de servir de broche. Em teu colo todos hão de admirá-la, e tu podes ter orgulho, minha filha, de adornar-te com a probidade de ter teu pai. Guida lançou os braços ao pescoço do Soares. Romperam os aplausos. A comoção é geral. Havia na reunião a eletricidade moral dos espíritos em ebulição, que só esperam uma centelha, para se inflamarem. A cena aí estava aberta, desenhada a situação, estava só a palavra eloquente que a exprimisse. Algumas vozes proferiram o nome do Dr. Nogueira, como o homem do momento. Ele hesitou. Não tinha previsto o lance. Podia arriscar a sua reputação. Era mais prudente deixar-se ficar na penumbra desdenhosa de seu incontestável talento. Foi então que Ricardo, exaltando-se com aquela cena onde vibravam as cordas nobres e generosas do coração, ergueu-se num assomo de entusiasmo, e sua voz sonora, palpitando aos impulsos do sentimento, arrebatou a atenção geral.